Senador Jorge Viana, eu quero fazer nesta terça-feira três registros. Eu, como outros senadores, falamos no dia de ontem sobre a greve dos caminhoneiros. Acho que todos os senadores subiram à tribuna falaram sobre esse tema ontem. Eu tenho dito o seguinte, senhor presidente, vou reafirmar aqui a minha posição. Há quem diga que a greve é um movimento exclusivamente político, pró-renúncia ou impeachment da presidente Dilma. Há quem diga que é um movimento reivindicatório dos caminhoneiros pelo cumprimento ainda de uma pauta que não foi atendida, segundo eles, da última greve. Eu não sou daqueles, senhor presidente, que toda vez que há uma greve, quando aponta numa linha que eu gosto, eu defendo. Quando vem numa linha que eu não gosto, eu sou contra o movimento. Eu queria dizer só isso, senhor presidente, em relação ao movimento dos caminhoneiros. É importante, na mesma linha que eu falei ontem, que haja diálogo, que haja conversações, que a pauta seja apresentada. Eu tenho certeza que o ministro Miguel Rosseto, que eu conheço muito bem, está esperando que a pauta seja apresentada para que haja, então, a dita negociação. Se parte da pauta acertada não foi cumprida, pois bem, é legítimo que os líderes do movimento apresentem a pauta, inclusive atualizada, e se estabeleça o momento de negociação. Falo isso tanto aos caminhoneiros como falo aos petroleiros, que digo eu que só quem não conhece movimento de caminhoneiro e de petroleiro não vai entender que é uma pauta explosiva. Calculem, senhores, a importância que são as refinarias no país. O que significa pararem as refinarias? O que significa parar o transporte de combustível, de alimento, enfim, da importância do transporte de caminhões, porque o Brasil hoje não deveria ser, mas é transportado sob rodas de caminhoneiros. E quando que deveríamos, há muito tempo, ter fortalecido o sistema ferroviário. Aqueles que acham que um movimento político vai levar a algum lugar se enganam, não vai levar a nada. Então é um equívoco. Por isso que eu estou falando aqui das duas posições. Não vai levar a nada. A democracia no Brasil está consolidada.
Vai prejudicar muito.
Vai prejudicar somente, eu diria, a população, que faz um viés pelo, faz um movimento pelo viés errado e vai prejudicar a população. Isso não vai ter repercussão nenhuma no aspecto político de um tema que está sendo debatido nas instâncias correspondentes. Por isso, o apelo que eu faço àqueles que entraram, digamos, nesse movimento, apresentem a sua pauta, se tem, não me digam que tem dificuldade para apresentar. Se tiverem, eu me coloco totalmente à disposição, repito, conheço o ministro Miguel Rosseto e tenho certeza absoluta. Se vierem aqui ao parlamento com uma pauta, nós vamos ao ministro Miguel Rosseto. Pronto, acabou. E o ministro vai recebê-los e tenho certeza que vai procurar atendê-los dentro da razoabilidade. Da razoabilidade. Então, não dá para ir por aí. Eu fui sindicalista muitos e muitos anos. O movimento, se é correto, apresente a pauta. Não estou questionando o movimento e vamos estabelecer um movimento de negociação. Nós, aqui no Congresso, não só eu, senadores, senadoras, deputados e deputadas estão dispostos a colaborar, tanto na greve dos petroleiros, como também na greve dos caminhoneiros. Feito este registro, senhor presidente, eu entro num segundo registro. Nós realizamos, na Comissão de Direitos Humanos, uma audiência pública para discutir o programa de privatização que atinge a companhia elétrica Energética de Goiás, a CELG. Pois bem, lá dessa reunião, ouvimos todos os lados, contra ou a favor, e de novo, eu estou aqui, no dia de hoje, encaminhando o documento ao ministro Miguel Rosseto, do Trabalho e Previdência Social, e ao ministro Eduardo Braga, da pasta de Minas e Energias, como forma de demonstrar a posição assumida por aqueles que estavam na audiência pública, na linha de construir um entendimento. Na oportunidade, a discussão avançou, os que estavam lá todos, inclusive o senador Lidberg Farias, fez uma defesa da não privatização, coincidência ou não, o senador Ronaldo Caiado fez a mesma defesa que fez o senador Lidberg Farias, e a proposta final do documento que nós temos encaminhando é que, se o ministro pudesse, e eu sei que ele assim o fará, nos dar mais informação, se caso houver a privatização, como fica a situação dos trabalhadores. Eu espero que não haja demissão, porque os trabalhadores sempre são chamados a pagar a conta. E se não houver a privatização, eu diria muito melhor ainda, que me parece que há uma possibilidade grande de a privatização ser suspensa no entendimento entre a União, Governo do Estado e as entidades dos trabalhadores. Mas, senhor presidente, por fim, está na pauta de votação do dia de hoje, lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o PL 336/2015, que dispõe sobre a redução do limite de valor para pagamento de requisição de pequeno valor, RPV, devidas pelo Estado do Rio Grande do Sul. Há um movimento muito forte dos sindicatos, professores, OAB, que foi muito bem homenageada aqui pelos seus 65 anos, né? 65 anos da OAB, 85 anos da OAB, uma grande entidade que é meio que o símbolo da democracia e muito corretamente foi aqui homenageada por todos. Quero dizer que recebi várias mensagens para que eu viesse à tribuna, tendo em vista que, segundo esse movimento da sociedade gaúcha, o projeto afronta direito dos credores do Estado e, principalmente, dos aposentados, pensionistas e portadores de doenças graves. Os sindicatos professores CEPEGs, a OAB, repito, do Rio Grande do Sul, alertam que o projeto tem o objetivo de reduzir o valor das RPVs, requisição de pequeno valor, dos atuais 40 salários mínimos para apenas 7 salários mínimos. O projeto tramita em regime de urgência, de modo que sequer foi analisado pela CCJ, pois, segundo o CEPEGs, caso houvesse, e temos certeza que teria parecer desfavorável, em razão da impestividade de sua proposição, o teor do artigo 97, parágrafo 12 do ato das disposições constitucionais transitórias, assim orientam. Mas se não bastasse a ilegalidade do projeto, bem como a turculência de tramitação, o seu mérito é por demais injusto, visto que fere direito dos servidores, cujos créditos já foram reconhecidos judicialmente. Ao reduzir o limite de 40 salários mínimos para 7, o governo do Rio Grande do Sul pretende que os credores, 99% de pessoas físicas, deixem que seus créditos sejam pagos por precatório, que vai por uma fila interminável, fila reconhecidamente impagável, para não dizer cruel. Portanto, ao invés de reduzir a dívida quanto à renúncia ao excedente do crédito, a dívida total do Estado aumentará substancialmente. O projeto, porém, vai mais além, pois ao reduzir o valor, automaticamente reduz a parcela preferencial para o pagamento dos precatórios de idosos e portadores de doenças graves, inclusive pessoas portadoras de deficiência. Como limite é o triplo do valor requisitório, ou seja, tal parcela hoje de 120 salários mínimos passará para 21 salários mínimos. O idoso que não renunciou ao seu crédito sai de 40 salários mínimos para concluir, praticamente, eu diria, todos os servidores perdem. O projeto não resolve as finanças estaduais, viola os direitos já reconhecidos judicialmente do povo gaúcho, e por isso necessitados, todos são necessitados, e que contam com tais créditos para a sua subsistência. É essa necessidade que nós não queremos que essa lei, se aprovada, venha a atingir diretamente. Termino, senhor presidente, dizendo somente, faço respeitosamente um apelo a todos os deputados gaúchos e deputadas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para que retirem de pauta ou votem contra o PL número 336 de 2015. Por fim, senhor presidente, isso é fora dos meus registros, todos sabem que eu persigo há muito tempo a votação do Aéreos. E a informação que recebemos que será o dia 17. Eu quero fazer uma pergunta à mesa, se de fato está confirmado para o dia 17, reunião do Congresso Nacional, onde vai ser apreciado os vetos e também o PL número 2 de 2015, que vai garantir que os idosos do Aéreos recebam o que têm de direito. É só isso. É tudo pactuado, acertado, executivo, legislativo, judiciário. Uma vez votados os vetos, em seguida vota o projeto do Aéreos. Esse eu sei que vai ser por unanimidade. Isso é certeza absoluta. Mas depende da apreciação primeiro dos vetos. Só essa pergunta que eu faço a Vossa Excelência.
Primeiro, eu queria, presidência, queria cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, especialmente nessa questão dos caminhoneiros. Eu ajudei muito na outra greve, mediando, mas agora a gente vê que temos que tomar um pouco de cuidado, porque me parece que há uma contaminação. Isso é muito ruim, inclusive, para preservar o direito dos caminhoneiros. Todos nós temos que apoiar, uma categoria importante. Mas a presidência confirma, Vossa Excelência, nós temos uma sessão convocada para o dia 17, às 19 horas, sessão do Congresso, onde nós esperamos, então, virar essa página, tanto da apreciação dos vetos, como também de apreciação de matérias como do Aéreos, que é uma luta quase sem fim, mas que agora tem a perspectiva de nós darmos o devido tratamento no próximo dia 17, na sessão do Congresso.
Presidente, obrigado.
A presidência comunica, cumprimenta a Vossa Excelência.
E permita só que eu diga, antes de passar para o senador Telmário, se Vossa Excelência permitir, que é importante essa decisão, que veja, a grande parte da população não sabe o que está acontecendo e por que o Congresso não vota. Por exemplo, foi uma vitória parcial, mas foi importante a derrubada do fator previdenciário pela Fórmula 85-95. Uma luta de 15 anos. E grande parte da população não sabe que já pode se aposentar com o salário integral. Porque essa parte da Fórmula 85-95, que permite a mulher se aposentar com 55 anos de idade, e o homem com 60, 30 de contribuição e 35 o homem, já está sancionada. Meu gabinete recebe milhares de correspondências. Pai, é verdade que alterou o fator? Já posso me aposentar? Pode. Já é lei. Está garantido. Era isso, obrigado, senhor presidente. Senador Telmário, se quiser 30 segundos, eu estou à disposição.
Pois é, eu preciso, porque eu achei interessante o início da fala de Vossa Excelência. E aqui, se existe alguém PhD nessas causas sociais, principalmente nos avanços dos direitos dos trabalhadores, alguém chama-se Paulo Paim. Então, Vossa Excelência chama atenção para um fato muito importante. Eu vejo, Vossa Excelência, sempre quando se trata da causa do trabalhador, Vossa Excelência se coloca de corpo e alma desse lado. Vossa Excelência chama atenção para que esse movimento, nesse momento, não sejam politizados, que essas ações não sejam
e não sejam usadas indevidamente.
Isso, não sejam
as reivindicações são
e
justas.
Usadas indevidamente. Até porque o país passa por uma grande crise. E a maior arma, neste momento, é o diálogo. É o diálogo. Não se esgotou o diálogo. O governo está aberto para dialogar com todas as categorias. Esse é o grande momento, esse é o caminho que tem de quem quer esse país, essa nação, tirar essa nação dessa crise que está aí. Então, aqueles que vê o Brasil como uma nação brasileira e não quanto pior, melhor, esse é o caminho. Então, também, eu parabenizo Vossa Excelência por essa observação.
Obrigado, senador Telmário Mota.
Obrigado, presidente.